Amém? Vocês estão felizes ou não? Você quer que Deus vai fazer algo essa noite? Que bom que você está aqui. Se é a sua primeira vez nesse lugar, fique à vontade. Eu quero dizer para você que esse lugar é melhor porque você está aqui. Amém? Eu quero falar da palavra do Senhor e eu quero declarar sobre a sua vida algo novo essa noite. Eu converso com muitas pessoas no Instagram, muita gente me manda testemunho, muita gente me manda pedido de oração. Todos os dias eu estou ao vivo, 7 horas da manhã. Você já participou comigo do devocional aqui? Quem já participou? Olha só! Quem já tomou café comigo aqui 7 horas da manhã? Eu quero te dizer que nem sempre eu escovo os dentes. Não é, Muniz? Nem sempre eu escovo os dentes. Eu quero te dizer que nem sempre é Deus que me acorda, às vezes é ela. Faz 2 anos e meio que todos os dias, de segunda a sexta, eu acordo cedo para falar a palavra do Senhor, para declarar o poder de Deus sobre sua semana, sobre o seu dia. E eu espero que esteja fazendo diferença na sua vida. Amém? Porque está fazendo diferença na minha. E uma das coisas que as pessoas mais conversam comigo, a pergunta que eu mais respondo, quando as pessoas me mandam inbox, você pode fazer qualquer pergunta, você pode falar, pastor, Pedrão, me ajuda aqui nisso. Eu respondo, eu demoro, mas eu respondo. E uma das coisas que eu mais respondo, uma das perguntas que as pessoas mais me fazem é, Pedro, como eu sei que Deus está falando comigo? Pedro, como eu sei que caminho eu devo tomar? Como eu sei que essa voz é de Deus? Porque eu acho que é muito importante para você ouvir a voz de Deus, sim ou não? É muito importante para você ter uma direção de Deus na sua vida, é ou não é? Quem está cansado de errar aqui, levanta a mão. Ah, eu estou cansado de errar. Eu cansei de errar já. Fala para quem está só dizendo, eu estou cansado de errar já. Escreve no chat aí, eu estou cansado de errar. Se você está do lado do seu namorado, não fala, eu cansei de errar, não fala isso. É muito chato falar isso agora, nesse momento. Pedro, como eu sei que é a voz do Senhor na minha vida? Eu quero andar debaixo da direção divina, eu quero fazer a vontade do Senhor, eu não quero mais errar. E se Deus não erra, a vontade dele não erra, sim ou não? Deus não erra nunca. Então se Deus não erra, eu quero me submeter à vontade dele para parar de errar. Pedro, como eu sei que Deus está falando comigo? Eu quero contar uma história para vocês, que está lá em 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, nós vamos ler juntos, olha o que a palavra de Deus fala. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava. Repete comigo, raramente. As visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus não havia se apagado. E Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu, eis-me aqui. E correu até Eli e disse, estou aqui. O Senhor me chamou? Eli, porém, disse, não o chamei. Volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou, Samuel. Desculpa, eu sempre faço as vozes assim. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou. Disse Eli, meu filho, eu não te chamei, você está atrapalhando meu sono. É a segunda vez que você me acorda, na terceira você apanha. Volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. E ele se levantou, foi até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou. Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Ele disse, vai e deite-se. Se ele chamá-lo, diga, fala Senhor pois o teu servo está ouvindo. Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Quantos querem ouvir Deus chamar você? Eu não estou falando de chamar para estar com ele agora, não, está amarrado. Mas quantos querem que Deus chame você e fale, ei, filho, Deus chama você pelo nome. Deus não sorteia o seu nome no meio de vários nomes. Deus não faz assim, ó, vai você mesmo. Deus não fala assim, ó, alguém será que quer? Não, Deus quando tem algo para fazer, ele vai lá e chama o seu nome. Uma das coisas mais lindas da oração é que você não ora a um Deus desconhecido e você não é respondido por um Deus que não te conhece. Relacionamento é duas pessoas que se conhecem, sim ou não? Relacionamento é duas pessoas que interagem, uma sabe o nome da outra. Você conhece o seu Deus e o seu Deus sabe quem você é. Samuel. Olha que interessante, a palavra de Deus deixa clara que era uma época que Deus não falava mais tanto quanto falava antes. Deus não estava falando como falava antes. As visões não eram tão frequentes. Quer dizer que a interação de Deus com o homem já não era mais a mesma. A interação, Deus não falava mais frequentemente. Samuel entra no gap. Samuel entra no espaço deixado por Ofni e Finéias. Ofni e Finéias eram filhos do sacerdote Eli, mas a palavra de Deus fala que eles não fizeram o que agradava ao Senhor. Eles não eram bons mordomos ou servos de Deus. Eles não eram como seu pai. Então Samuel entra nesse espaço deixado por Ofni e Finéias, um espaço deixado por alguém que não queria ouvir a voz do Senhor. Ei, sempre que alguém não quer ouvir a voz de Deus, Deus levanta alguém que está pronto para ouvir. Sempre que alguém fala, não, eu não quero fazer a vontade do Senhor, sempre que alguém tira as mãos daquilo que Deus mandou fazer, Deus vai levantar alguém para fazer. Você pode ter certeza, a vontade do Senhor vai ser feita. Se tem uma coisa que eu confio é isso. Deus vai fazer a vontade dele. Amém? Vocês estão animados ou não, gente? Eu só vi uns dois glórias, uns amém, assim, vocês sabem que eu sou do reteté. Eira, mano, uou, eu vou rodar. Deixa o menino rodar. Tô brincando. Não faço mais isso. Só que eu não venho de terno. Ei, aqui a gente tem uma regra, se cinco bater o palma, todo mundo bate. Brincadeira. O que eu tava falando? Ah, tá. Eu tenho uma convicção no meu coração que Deus sempre vai dar um jeito de fazer aquilo que Ele precisa fazer. Deus vai dar um jeito. Ô Ofni e Finéias, ah, vocês não querem ouvir? Eu vou levantar Samuel então. E Samuel estava lá, presta atenção, olha que interessante, a palavra de Deus fala que Eli quase não via, enxergava, ele foi dormir no seu lugar de costume. Aonde é o teu lugar de costume dormir? Não fala sofá, amado. Não fala sofá. Aonde é o seu lugar que costuma dormir? Na cama, sim ou não? No seu quarto, bonitinho, dredãozinho, Arno 23. Boa noite. É o seu lugar de costume, a palavra deixa clara. E Eli foi para o seu lugar de costume, para o seu lugar de conforto, para o lugar onde sempre vai. Mas Samuel ficou na onde? Na onde estava a arca do Senhor. Porque o fogo não tinha se apagado ainda. Samuel ficou na onde a arca do Senhor estava, porque o fogo ainda não havia se apagado. Então ele se deitou ali. Eu não sei se você sabe disso, mas no Velho Testamento a arca do Senhor significa a presença do Senhor. Então enquanto Eli, que já não enxergava, Eli que já não tinha visão suficiente, foi dormir no seu lugar de costume e conforto, Samuel dormiu na presença de Deus. E lá na presença de Deus, Deus chamou Samuel. Talvez Deus não chamou Eli porque ele não estava lá. Deus chamou Samuel porque Samuel estava lá. Sabe, Deus sempre fala com quem ama a presença dele. Ninguém pouco amém. Eu vou falar de novo, você fala amém. Deus sempre fala com quem ama a presença dele. É isso. Deus sempre fala com quem está no lugar certo e na hora certa. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. muita coisa que vai acontecer na tua vida, que Deus vai fazer, é porque você está no lugar certo, na hora certa. Eu falo assim, ah, meu filho, você está no lugar certo. Você está na presença de Deus. Você sabe que você pode descansar hoje? Porque naquela época, para você estar na presença de Deus, você tinha que estar na arca. Você tem que estar perto da arca, mas hoje você não precisa mais de arca. Hoje a presença de Deus é móvel. A presença de Deus está dentro de você. Então você não precisa mais deitar do lado da presença. A presença já repousa em você. O Espírito Santo está em você, então você não precisa estar no lugar e repousar no lugar para a voz vir até você. Não. A voz hoje fala com você de dentro para fora. A voz de Deus, a direção de Deus é de dentro para fora. Ele vai falando com você. Ei, filho. Mas você precisa viver na presença. Estar na presença do Senhor, estar nesse lugar onde Deus fala. Sabe, talvez Deus não falou com Eli, porque Eli foi para um lugar confortável, enquanto ele deveria estar no lugar desconfortável, esperando o fogo lá. Eu sei, sim, Deus, ele tem o jeito dele e a maneira dele de fazer as coisas, mas eu não quero estar, presta atenção nisso, por favor, presta atenção, eu não quero estar aonde eu não vou ouvir a voz de Deus. Eu não quero estar no lugar onde Deus não vai falar comigo, porque quando Deus deixa de falar com você, é quando você vai perdendo a visão. Quando Deus deixa de falar com você, quando você deixa de ouvir a voz do Senhor, você começa a viver sem visão, como Eli. Eli já não tinha visão. Às vezes a gente acha que Deus é igual um rádio que a gente liga e vai dirigindo, distraindo, e o rádio falando. Vocês fazem isso ou não? Ou então aquela televisão que você liga para fazer alguma coisa na sua casa. Eu, quando eu morava sozinho, eu não gostava de ficar sozinho. E aí eu ligava a televisão no noticiário. Aí fica a pessoa falando, parece que tem alguém na tua casa. Vocês já fizeram isso ou não? Quem já fez isso? Aí eu não sou louco então, que bom. Aí fica a televisão ligada lá e você fica achando que tem alguém conversando na sua casa, mas você não está nem prestando atenção no que está falando. E às vezes a gente acha que Deus é assim. A gente acha que Deus vai ficar falando e a gente fica disperso. Ei, você não está falando de qualquer pessoa falando com você. Você está falando do Criador do Universo falando com você. Deus só vai falar para você quando você tiver atenção para quem está falando. Deus não vai disputar a atenção dele com ninguém. Deus quer que você esteja com o seu ouvido atento. Sim, Senhor, fala. Sim, Senhor, fala. Você pode falar, repetir comigo. Deus, fala comigo. Deus quer falar com você. Ele estava cansado. Ele foi para um lugar de conforto, porque estava cansado. E o cansaço é algo que é perigoso, é ou não é? Eu preguei há 2 semanas atrás sobre cansaço. Eu coloquei um pula-pula aqui para mostrar para você. Um jumping, fiz uma aula de jumping. Eu passo essas vergonhas só para deixar clara a palavra de Deus para você. Você precisa me valorizar. Cansaço é algo perigoso. Eu não sei como que você fica quando você está cansado. Eu, por exemplo, quando eu estou cansado, eu fico mal-humorado. Não me pede nada cansado, que tudo é não. Não, eu não quero falar com você. Quando eu fico cansado, eu fico mal-humorado. Tem gente que quando fica cansado, não sabe tomar decisões. Quando a gente está cansado, é o pior momento para você decidir alguma coisa, não é? Quando você está cansado, é o pior momento para você tentar fazer alguma coisa, porque você não aguenta mais, porque você está cansado. E sabe o que está acontecendo? Muitas pessoas saem da presença do Senhor porque elas estão cansadas. E fora da presença do Senhor, você não vai ter o renovo do Senhor. Você é renovado do seu cansaço, não fora da presença, mas dentro da presença. Os que confiam no Senhor, eles renovam as suas forças. Você é renovado na presença de Deus. Toma cuidado com quando você está cansado, porque você vai cada vez ouvir menos o seu nome na presença do Senhor. Misericórdia. Misericórdia. Olha que interessante. Samuel. Vamos fazer Deus falando para Samuel? Vamos repetir de novo. Samuel. 1, 2. Samuel. Vamos fazer mais forte? Você pode fazer melhor que isso? Vamos lá, um, dois e...
Samuel, Samuel.
Aí Samuel fala: sim, Senhor. Sim, eu estou aqui. E aí Samuel corre para a presença de Eli. O Senhor me chamou, Eli? Olha que interessante. Ele ouviu a voz certa, porque se ele estava na presença do Senhor, ele queria mais da presença do Senhor, sim ou não? Ele ouviu a voz certa, ele teve a atitude certa, mas ele foi atrás da pessoa errada. Ele achou que aquela direção era uma direção humana, quando era uma direção divina, porque ele não estava acostumado. Olha que interessante, Samuel ouve a voz de Deus, na presença de Deus, se levanta e fala: eis-me aqui, só que ele corre para Eli, porque ele acha que quem está falando com ele é Eli, porque Samuel não conhecia a voz de Deus, então ele achava que quem estava chamando ele era Eli, ele correu para uma voz humana. É a mesma coisa que acontece com a gente, é como o que acontece muitas vezes comigo e com você. Nós estamos recebendo uma direção de Deus, mas nós a desconsideramos por achar que aquilo é uma direção de homens. Às vezes Deus manda alguém para falar com você, e Deus está falando com você, e você fala: ah, não sei se isso vai dar certo não. Ah, não sei se isso é de Deus não. Ah, não sei se... Ah, não sei. E às vezes Deus está escancarando uma porta para você, e você não acredita no milagre. Deus tem umas conexões, Deus tem um jeito dele de abençoar, sim ou não? Presta atenção nisso. Eu estava testemunhando isso hoje. Hoje eu estava tomando café, e aí eu estava tomando café olhando para um lugar, para um prédio, e eu falei assim: nossa, eu sempre sonhei em morar nesse prédio. E eu fiquei caminhando na pandemia, eu corri na rua, eu passava nesse prédio, e falei assim: um dia eu vou morar nesse prédio. Um dia eu vou morar nesse prédio, em nome de Jesus, eu vou morar nesse prédio. Eu, sabe, sabe, eu sou desses crentes que eu jogo óleo na frente. Eu sou assim. Sou bem crentão mesmo, assim. Aí eu falei assim: quer saber, cara, eu vou ficar olhando isso aí, eu nunca vou tomar um passo de fé, eu vou tomar um passo de fé, eu vou lá. Aí eu fui lá na portaria, meti a cara e a coragem, bati lá na portaria, falei: pois não. Falei: moça, tem algum apartamento para alugar aqui? Eu fui com a cara e com a coragem, eu sou doidão. Aí ela falou: tem, da dona tal, a senhora tal. Eu falei: tá bom, me dá o telefone da senhora tal, tal, anota aí. Aí ela: 019, eu falei: nossa, é de Campinas, nossa, nunca vai dar certo isso aqui. Eu comecei a anotar o telefone dela, quando eu coloquei o último número, estava salvo o nome dela, da moça. Eu falei: meu Deus. Aleluia, baixou. Aí eu liguei para ela, é uma moça da nossa igreja, lá de Santa Rita. Eu falei: irmã, graça e paz. Pastor Pedro aqui. É o pastor, você não sabe. Eu estou aqui no prédio. Sobe aqui, porque eu estou mudando hoje para os Estados Unidos. Eu falei: aranha, babassou, orelha, babachê. Aí eu falei assim: não é de Deus demais. Eu entrei, ela falou: não, isso aqui, porque isso aqui vai ficar, isso aqui. Eu falei: oh, marababassou, benção de apartamento. E pensando, e a Monice falou assim: será que é de Deus? Eu falei assim: se não for de Deus, eu não sei de quem quer não. Se não for de Deus, eu estou com medo. Oh, deixa eu te falar uma coisa. Às vezes, a gente já se decepcionou. Presta atenção no que eu vou falar para você. Às vezes, a gente já se decepcionou tanto na nossa vida, que quando Deus dá algo para a gente acha que está devendo, sabe? A gente já se frustrou tanto, que quando Deus está falando, fazendo um negócio para a gente fala: não, não pode ser, é o diabo. Aí Deus: não, sou eu, não tenho nem tridente. É ou não é? Às vezes você acha que você não é digno. Ah não, isso aqui não é de Deus não, está bom demais para ser verdade. Já ouviu isso ou não? Tá bom demais. Aí, esse rapaz está me chamando. É bom demais para ser verdade. Ele é a cara do Caio Castro, olha aquilo. nunca ia olhar para mim. Às vezes ele gostou de você. Às vezes ele gosta de um desafio. Olha só. Ai, ai. Presta atenção nisso. Às vezes você acha, ah, eu não sou tão bom assim para poder viver isso. Isso aqui está bom demais para ser verdade. Ei, o evangelho já é bom demais para ser verdade. Deus é bom demais. Não é porque você é bom, é porque Deus é bom. Deus te ama. Para de demonizar aquilo que Deus quer fazer. Para de chamar de maldição o que é bênção. Ei, Deus vai abençoar você e vai falar assim, ó, eu estou fazendo isso porque eu te amo. Ei, para de ouvir a voz de Deus e achar que é a voz de Eli. Para de achar que Deus está chamando você. Não, isso aqui não é possível. Deus está chamando você sim. Ele está chamando você porque tem um propósito. Então por quê? Porque Ele ama você. Em nome de Jesus. Olha que interessante. Eli sabia que Deus estava falando. Eli reconhecia. Como que Eli sabia que era Deus? Como que ele sabia? Eli sabia quando Deus falava, mas já não ouvia. Samuel nunca ouviu a Deus, não sabia que era Deus, mas ouvia. Essa é a diferença. Quando você tem a experiência e a paixão, Eli representava a experiência. Eli sabia que era Deus falando, sabe por quê? Porque ele já tinha ouvido a Deus. Samuel ouvia Deus pela pureza do coração, pela paixão, pela presença, mas não sabia o que fazer com a voz de Deus. E tem muitas pessoas assim, tem muita gente que não ouve mais a voz de Deus porque perdeu a paixão pela presença. E muita gente que tem paixão pela presença de Deus, mas não sabe o que fazer quando Deus fala. Aí Deus falou comigo, e agora? O que eu faço? E isso é importante de você ter, carregar a experiência com a paixão, porque quando Deus fala com você, cada vez que você anda em intimidade e relacionamento com Deus, você sabe que Deus está falando com você, você fala, eu reconheço que esse é o caminho do Senhor, eu reconheço o que Deus está fazendo, eu reconheço que Deus está me levando, eu reconheço que Deus está transformando, eu sei que essa voz é de Deus. Você pode repetir comigo, fala, eu quero reconhecer a voz de Deus. Olha que interessante, a gente continua, ele percebe que o Senhor estava falando, chamando o menino e disse, vai, deite-se e se chamar, diga, fala Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se, o Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes, vamos lá, 1, 2, 3 e?
Samuel, Samuel.
Vamos lá, melhor, 1, 2, 3 e?
Samuel, Samuel.
Samuel disse, fala, pois teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel, vou realizar algo em Israel que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Eu vou fazer algo grandioso em Israel. Samuel, eu vou fazer algo grandioso. Quando você responde para a voz de Deus, Deus faz algo grande. Acho que você não ouviu direito, não. Quando você fala, Deus, eu sei que o Senhor está falando comigo, e eu estou aqui, seu servo está aqui. Deus, eu não sei porque o Senhor me escolheu, eu não sei porque o Senhor escolheu minha casa, eu não sei porque o Senhor escolheu minha vida, eu não sei porque o Senhor escolheu minha empresa, eu sou pequena, eu sou de uma cidade pequena, eu sou lá de sertãozinho, mas Jesus, eu não sei porque o Senhor escolheu minha família, eu não sei porque o Senhor escolheu minha casa, minha empresa, meu negócio, mas eu estou aqui. Eu estou aqui, fala que eu estou ouvindo o que o Senhor precisa de mim. E Deus fala, ah, eu vou fazer algo grandioso. Todo mundo vai ouvir, todo mundo vai testemunhar, todo mundo vai ver o que eu vou fazer em Israel através de você. Através da tua vida. Quando você fala sim para a voz de Deus, Deus revela algo grandioso a você. Quando você fala sim para a voz de Deus, Deus fala, ah, eu vou fazer algo. Quando você fala sim para a voz de Deus, Deus continua falando. Quando Deus te chama e você fala, fala Deus. Deus fala, eu vou fazer algo. A palavra de Deus fala que Deus não faz nada nessa terra sem antes revelar aos seus profetas. Isso é um mover profético. É saber aquilo que Deus vai fazer. É ouvir, é crer. Deus quer mostrar para você o que Ele vai fazer. Deus quer levar a tua visão. Deus não quer que você seja como Eli. Deus quer restaurar a tua visão. Deus quer restaurar a presença dEle dentro de você. Deus quer levar você a entender o quanto Ele pode fazer.